Revista Justiça Entrevista.
Vamos falar agora sobre doenças raras, porque foram publicadas na portaria 199 do Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com essas doenças. E o nosso entrevistado agora é o advogado Washington Fonseca, especialista em direito médico. Doutor Washington, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça.
Doutor Washington, primeiramente, vamos explicar para o nosso ouvinte que tipo de doenças são consideradas, então, como doenças raras.
Para você ter uma doença rara, é necessário você ter quatro pontos extremamente importantes. Primeiro, incidência dessa doença, a raridade dessa doença, a gravidade dessa doença e a diversidade. Para você ter uma ideia, existe aproximadamente hoje, controladas e catalogadas, entre uma variedade de que seria em torno de 8 a 9 mil doenças, de doenças consideradas raras no Brasil. Então, assim, no Brasil e no mundo, diga-se de passagem. Então, se a gente observar esses quatro pilares aqui, é o que vai definir. Eu posso trazer até alguns exemplos.
Pois não.
A gente tem demência vascular, o autismo, doença de Hodgkin, entre outras tantas. Mas é um rol muito extensivo, não só no Brasil como no mundo, mas a gente tem que observar esses quatro pilares para a gente caracterizar, de fato, uma doença rara.
Alguns tipos de cânceres também podem ser considerados como raros ou não?
Sem a menor sombra de dúvida, tem essa possibilidade, sim. E a gente tem que deixar claro que não só o câncer, mas outras doenças que podem atacar o sistema imunológico também, situações que vão acometer o paciente e até mesmo levá-lo ao risco de morte, a gente certamente pode ter um encaixe como uma doença eventualmente rara. Então, a questão da gravidade, como eu muito bem apontei há pouco, é um dos fatores determinantes também que pode encaixar dentro desse rol de doenças raras uma determinada comorbidade, uma determinada patologia.
Dr. Washington, e quais são os direitos das pessoas acometidas por essas doenças raras?
Bem, vamos lá. A gente tem uma série de situações que a gente tem que explanar aqui para o nosso ouvinte. Em primeiro lugar, para que seja atribuído um tratamento, essa pessoa ela tem que passar por uma triagem médica e também uma triagem de enfermeiros para que o diagnóstico seja realizado. Isso pode ser feito no SUS ou no sistema particular de saúde, em clínicas e hospitais privados. Então, isso é uma coisa muito importante a ser destacado. Tem que haver um diagnóstico fechado, certeiro, para que isso ocorra. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que, independentemente da pessoa ter doença rara ou não, todo e qualquer tratamento deve ser custeado pelo Sistema Único de Saúde. Também, obviamente, por planos de saúde e empresas particulares que cuidam disso. Agora, a pessoa que não tem condições financeiras para se tratar, ela tem o direito de se dirigir a um hospital público, a uma UPA, para ter esse tratamento inicial e depois ser reencaminhada após uma triagem para o cuidado daquela doença, daquela patologia que foi descoberta. Então, na grande maioria das vezes, a gente deve procurar o Sistema Único de Saúde. Existem hospitais de referência, hospitais de escolas, que são ligados às universidades. Isso é muito importante destacar. Então, existe também um intercâmbio acadêmico entre os docentes, os professores médicos, os professores enfermeiros, para que os estudantes de medicina, os estudantes da residência e pesquisadores em geral possam ter acesso a esse tipo de paciente, tratar e também certamente melhorar a condução para a busca de uma cura quando for possível. Então, isso é muito importante destacar. Então, todo paciente tem a possibilidade de buscar o SUS, sem a menor sombra de dúvida.
Então, vamos reforçar aqui quais são as obrigações do SUS para atender os pacientes, Dr. Washington Fonseca.
Inicialmente, o paciente deve buscar um sistema, uma análise, uma triagem inicial, pode ser por uma UPA, por uma OBS, e depois ele vai ser redirecionado a um serviço daquela doença que eventualmente aquele nosocômio, aquele hospital tenha a especialidade. Então o paciente ele tem que mandatoriamente passar por uma triagem para depois ele ser reencaminhado para um serviço especializado. Eu também queria deixar muito claro, Sérgio, uma coisa muito importante, tá? Para você ter caracterizada uma doença como uma doença rara, a Organização Mundial de Saúde ela fala que num hall de 100 mil pacientes, 65 poderiam e devem estar acometidas. Então, esse é um dos fatores importantes também, dentro desse hall de 100 mil pessoas, você ter pelo menos 65 pessoas eventualmente enquadradas dentro desse critério. E também, eu gostaria até de falar para o nosso ouvinte, que agora, no último dia do mês de fevereiro, a gente tem o Dia Nacional de Doenças, do Cuidado de Doenças Raras, último dia do mês de fevereiro. Então, as pessoas devem sim buscar informação, devem buscar as UPAs, devem buscar as UBSs em todo o Brasil, para que elas possam ter um diagnóstico inicial, que seja com o clínico geral, com o médico da família e também com o profissional que porventura esteja disponível. Agora, é muito importante destacar para a população, Sérgio, o seguinte: planos de saúde, que é uma grande incógnita no nosso país, no nosso Brasil. Como é que o plano de saúde deve lidar com essa questão? Mesmo que a doença seja rara ou pré-existente, o plano tem a obrigatoriedade de custear e dar seguimento ao tratamento do paciente acometido com uma doença rara. Então, cláusulas de exclusão, esse tipo de coisa, não tem validade. Então, se o paciente, porventura, tiver alguma dificuldade em buscar amparo o serviço no Sistema Único de Saúde, como também através dos planos particulares e clínicas particulares, planos de saúde em geral, a judicialização, o processo é o único caminho a ser perseguido. Então, muitas vezes eu observo injustiças, não só no SUS, mas também muitas delas provocadas pelos planos de saúde, e o paciente não tem outra alternativa senão buscar a judicialização.
Exatamente, principalmente para medicamentos fora do rol da lista, né, da ANS.
Exatamente. Tem não só a questão do medicamento, mas tem a questão do tratamento. E muitas vezes a gente observa até a existência de medicamentos off-label que são, não são oportunizados aos pacientes para o tratamento de determinada doença. Então, o que, que é um medicamento off-label? É um medicamento que tinha uma destinação A, só que foi verificado ao longo de estudos clínicos que aquele medicamento poderia ter eficácia no tratamento de uma doença B. Então, a partir do momento em que existe resistência por parte do SUS ou até mesmo por parte dos planos de saúde em oferecer medicamentos, a judicialização também é o caminho. É um caminho penoso, muito triste, que o paciente muitas vezes deve buscar da defensoria pública, quando não o Ministério Público do seu estado, e também o advogado particular para que possa interagir com o Poder Judiciário e esse pedido ser feito por meio de uma liminar e depois confirmado em sentença.
Dr. Washington Fonseca, essa Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras do Ministério da Saúde prevê alguma coisa também já na área da Previdência Social sobre a aposentadoria de alguém que tem uma doença rara ou não?
Não, a questão da portaria em si, ela fala de políticas, implementação de políticas para pacientes, como cuidados paliativos, tentativa na diminuição de mortalidade, os tratamentos que eventualmente devem ser disponibilizados já pelo próprio SUS, a detecção precoce. Então é muito importante para que a pessoa que eventualmente tenha doença rara e esteja acometida dessa doença, ela vá para uma perícia junto ao INSS para saber ou não se ela vai ter a capacidade e a possibilidade de se aposentar e certamente poder dar seguimento à sua vida. Então, é uma situação que vai necessariamente o paciente, o indivíduo, o cidadão, ter que buscar o INSS, passar por uma perícia e entrar com um processo de aposentadoria, sendo possível, sendo plausível o caso.
Sim, porque a pessoa, até ontem, estávamos conversando aqui com um especialista em direito previdenciário, mesmo com algum tipo de doença, dependendo do caso, se ela não estiver trabalhando, por exemplo, ela não tem aquela chamada qualidade de segurado, e isso pode deixar a situação muito pior para essa pessoa que tem uma doença, não é?
Sem sombra de dúvida. E aí a gente tem o Judiciário Federal, através das varas especializadas em previdência, para tratar desse tipo de assunto. Mas a legislação e muitas vezes o tratamento acaba sendo muito cruel com aquela pessoa que depende daquele auxílio do governo, depende da aposentadoria e muitas vezes não é uma questão de não querer trabalhar, é não poder trabalhar. O tratamento muitas vezes acaba sendo penoso e, obviamente, o que, que acontece? O indivíduo fica não só debilitado, mas fica impossibilitado de exercer o seu trabalho. Então, infelizmente, o Brasil vive uma situação bastante injusta, bastante complicada e muito burocrática nesse quesito para que a pessoa possa se aposentar, muitas vezes até por conta de ser portador de uma doença rara e não conseguir desenvolver suas atividades diárias. Eu não estou nem falando só de trabalho, estou falando de situações onde a pessoa não consegue fazer o mínimo básico para sua sobrevivência. É muito triste.
Dr. Washington, eu sei que o senhor não é médico, é advogado, mas entre essas doenças raras, o senhor pode citar alguns nomes e o que essas doenças fazem com as pessoas?
A gente tem a questão do espectro autismo, por exemplo, em que a pessoa ela tem problemas relacionados à concatenação com o mundo exterior, problemas de concentração, de inter-relação com pessoas. A gente tem isso, a gente tem questão de demência vascular, problemas de ordem vascular que dificulta a sobrevivência da pessoa em razão desses problemas de ordem circulatória, por exemplo. E a gente tem um outro exemplo, a doença de Hodgkin, que está muito ligada à questão dos tumores, do câncer em si, doença de Crohn, que está ligada na parte gastrointestinal. Então esses são alguns exemplos de doenças que a gente poderia abordar e certamente apontar como doenças classificadas como raras, Sérgio.
Está certo. E qual o conselho final, então, o senhor deixa para o nosso ouvinte que está passando por essa situação e como ela deve buscar os direitos dela? Defensoria Pública é um caminho?
Sem a menor sombra de dúvida, a Defensoria Pública é o caminho, sim. Solicitar auxílio junto ao Ministério Público, quando possível, quando necessário, e também buscar um advogado particular na medida do possível. É muito importante também dar uma outra orientação para o nosso público aqui, Sérgio, que é o seguinte: a partir do momento que você tem um problema com o plano de saúde, é fundamental que você, ouvinte, procure o site da ANS para que você possa fazer sua queixa, o seu relato do que está acontecendo. Porque pode não só estar acontecendo com você, como com outras tantas pessoas, e a ANS tem o poder de interditar, intervir no plano para eventualmente cessar a venda daquele produto que está prejudicando quem paga pelo serviço e também, certamente, se for o caso, fazer até a interdição, o fechamento desse plano, caso o absurdo seja muito grande. Então, o caminho seria buscar a Defensoria Pública, um advogado particular, se for o caso, o Ministério Público e buscar guarida dentro do Poder Judiciário. Agora, não se esqueçam também de tomar as providências junto à ANS quando a gente fala de plano de saúde. Essas são medidas simples a serem adotadas, pelo menos os caminhos, e os profissionais que são capacitados a tomarem conta desses casos, não só da parte médica, mas da parte jurídica, vão certamente dar seguimento e resguardar os seus direitos. Então é muito importante esclarecer isso para a população.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça a respeito da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e falamos então sobre os direitos e os benefícios assegurados por lei para essas pessoas com o advogado Washington Fonseca, especialista em Direito Médico. Dr. Washington, muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima.
Muito obrigado, um abraço a todos e tenha uma excelente semana.